בעזרת השם, דף י"ד, סטטות דודי ערכים, עולה פסובי, מינזן עובדיו, שלום עליכם. סטמוס דף י"ד עמוד ב', נאות שמע ליניה, נקומס דליניה. אמר רב אבר שילה, אמר רב מתנה, אמר שמואל פלוסבי. הנה מילי שמואל. מגרפה הייתה במקדש, נו בית המקדש יום הפה. הספה היא ראוזה פרצ'ירה סינזס דואותה. עשרה נקבים היו בה. וכבוד הפה, שידי ספורוס. כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר. תאו, כדה פורו, דוס דייס, צ'ניה בבו, קום דייס פורוס. תאו, דייס בבוס, כדה קום דייס פורוס, טוטל ג'יסן פורוס, נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר. תאו, כחזות איקונוזבו הספה, צ'ניה סן סונס כסאיון דסיס פורוס, כמו פלאוטס. במתנית התנא, תראו מה ברייתא כפעלה דיפרנצ'י, היא אמה וגם דאמה וקטה יוצא ממנה. הספה מג'יה מאיו מטרו ומאמה ג'קומפרימנטו תמי ג'לארגורה, סלופכו מג'יה תמי מאיו מטרו ג'לארגורה, היא תאום קאבו, ועשרה נקבים היו בה אסיקאבו צ'יאדאי ספורוס, כל אחד מוציא מאה מיני זמר. נמצאת כולה מוציאה ערב מיני זמר, אמר רב נחמן בר יצחק וסימנייך מתנית הגוזמא. אם תראו עוד רבי את הפעלה, כי הוא כבוד הספה שעדה יש פורוס כדה הוא כמו בבו, כדה בבו שיהיה סן פורוס. אם תראו סן פורוס עם כדה בבו, דה יש בבוס תותאו ג'י מיו פורוס. מאות רב ורסיון, זה נקי הספה פזיה מיו סונוס כדה בזכר אוזדה. ועבדי כהנים היו. Vimos a Mishnah uma discussão. Quem eram as pessoas que tocavam instrumentos musicais no Bet HaMikdash? Os Levim cantavam. Quem é que tocava os instrumentos musicais? Então vimos três opiniões. Rabbi Meir disse que eram escravos dos Kohanim. Rabbi Yossi disse que eram israelim do povo, com linhagem familiar verificada. Israelim meio Hassim. Rabbi Hanina ben Antigo disse que os Levim também tocavam instrumentos musicais. Uma discussão. Então, lembra bem a caminha, deve ser que essa é a explicação. Demanda para Vadim aí o caçavari caxirá bepê. Becli, lebesume cala. O da vida. Então, deve ser que Rabi Meir, que disse que os escravos podem tocar instrumentos musicais, deve ser que ele suspeita que a principal mitzvah da música no Bet HaMikdash é o canto dos Levi. Então, os Levi têm que cantar. Instrumentos musicais também os escravos podem tocar. Esse é o opinião de Rabi Meir, que disse que a mitzvah da música no Bet HaMikdash é o canto. O Mandamar Levi Mayu, Kassavar Ikar Shira Bekli. Já Rabi Hanina ben Antigo nos vai dizer que não, a mitzvah da música no Bet HaMikdash inclui o canto e também os instrumentos musicais. Por isso disse Rabi Hanina ben Antigo que os Levim também cantavam e também tocavam os instrumentos. Talvez essa é a discussão. Não pode ser que essa é a discussão. Por quê? Rabi Yossi vai caçavar. O que sucede a Rabi Yossi? Rabi Yossi diz que os escravos não podiam tocar, mas não precisávamos dos Levim também. Podiam ser israelim do povo e podiam tocar. O que ele sustenta? E caçavar e caxir abepê Beavadim Sagia. Se ele sustenta que a mitzvah da música no Bet HaMikdash é o canto, então qualquer pessoa pode tocar os instrumentos, também os escravos, porque ele disse que não. E Kassavari Karshirabekli, se ele diz que a música no Bet HaMikdash inclui os instrumentos, faz parte da mitzvah, Levim Baina. Então os Levim deveriam tocar. Como é que o Israel vai tocar? Na Leolam, Kassavari Karshirabekli. Conclui a Gemara aqui, todos concordam que a mitzvah da música no Bet HaMikdash é o canto. E os Levim têm que fazer isso. Então, todos concordam também que pela Torá, também um escravo pode tocar um instrumento musical no Bet HaMikdash. Ve'acha be'ma'alim edukhan le'uchassim ulema'asot kamifim. Aqui a discussão é quem eles deixavam tocar na prática. Qualquer pessoa pela Torá pode tocar, mas quem na prática podia tocar? Será que as autoridades filtravam um pouco ou será que não? Essa é a discussão. Manda maravadim ayu. Kassavar el ma'alim medukhan lo leuchassim ve lo lemastro. Rimir disse que não faziam nenhuma filtragem. Se um escravo sabia tocar bem, ele tocava. Então disse Rabi Meir quando a gente vê alguém tocando instrumento musical no Beit HaMikdash, a gente não pode dizer que essa pessoa é um Levi ou é um Israel Meiuchas, um Israel com linhagem familiar verificada. Pode ser um escravo. E também não devemos dar para ele o dízimo, o Maaser Rishon dos Levi, porque pode ser que ele nem é Levi. Ou seja, conforme Rebbe Meir, não filtravam nada. Manama Levi Mayu, Kassavar Ma'alim Educhar, Ben Meiuchasin, Ben Maasrot. Rabbi Hanina Ben Antinus vai dizer o oposto, filtravam muito. Só deixavam os Levi tocarem. Então, se a pessoa vê alguém tocando, pode, a pessoa pode já dizer que é Levi, então pode receber o dízimo. E também é Meiuchas. É um Levi com linhagem familiar verificada, e a filha dele pode casar com um Cohen. O Lemandamar Israeli Mayum, Rabbi Yossi, que diz que era um Israeli meio Hassim, não era necessariamente Levi, era do povo, mas com linhagem familiar, com Ihus, Kassavar Marim e Duhan meio Hassim, Velo Lemassel, ele sustenta que os sábios filtravam parcialmente. Os Levi podiam tocar, mas também Israelim e Uchassim podiam tocar. Então a filha dele pode casar com Cohen, tem linhagem familiar verificada. E não devemos dar automaticamente o dízimo para essa pessoa que está tocando no Beit HaMikdash, porque pode ser que ele não é Levi. Então, Rabbanan fala a breta. Ashir me'akev et ha-korban divir Rabbi Meir. Então, os Levim cantavam na hora do sacrifício. Diz Rabbi Meir que se os Levim não cantaram, o sacrifício não valeu. Rahamim omrim, enome akev. Fala Rahamim que não, isso chama Itzá, que eles cantem. Mas, se eles não cantam, o sacrifício vale mesmo assim. Uma discussão, vamos ver agora a explicação. Mas então, Madeira Bimir. Por que disse Rabbi Meir que o canto dos Levim é indispensável para o sacrifício valer? Namarkra, veitna et alevim, netunim learon no banav, mitov bene Israel, vegomer, urechapir al bene Israel. Esse passo também se refere aos Levim. E também aos Kohanim, diz que os Levim vão ajudar os Kohanim no Beit HaMikdash. E depois o pastor fala de capê, que os Levim também são, tem a ver com a capará do povo judeu. Então, ma capará me akevet, avshia me akevet. Explica aqui, Rimir, a Torá veio associar entre o trabalho dos Levim, ou seja, o canto, e o serviço dos Kohanim. Assim como o Kohen tem que sacrificar o sangue do sacrifício para que o povo receba a capará, assim também os Levim têm que cantar para que o sacrifício valha e o povo receba a capará, a expiação. Assim fala Rimir que o canto dos Levim é indispensável para o sacrifício. Verabanan, os sábios discutem com Rimir. Haurilach de Rabi Elazar. Fala a Rahamim que o que o pastor vai associar é outra coisa. Demar Rabi Elazar, makapará beyom, afshira beyom. Diz Rabi Elazar, a associação é a seguinte. Assim como os Kohanim só podem sacrificar o sangue do animal de dia, assim também os Levim só cantam de dia. Uma outra sucessão. Mas fala Rahamim, se os Levim não cantaram, o sacrifício vale mesmo assim. A maravilha, a marashmer, fala a Rabidei Nomir Yishmael. Minai leikai shirami natura. Agora vamos ver vários psukim que ou mencionam ou dão uma dica ao canto dos Levim. Shireimar. Veshiret beshem Hashem Elokav. Os Levim vão servir com o nome de Hashem. O que significa isso? Ezer Shirut Shebeshem. Qual é o serviço que a pessoa tem que falar o nome de Hashem? O serviço no Beit HaMikdash. Havel Bez Eshirah. Tem que ser o canto dos Levim, que eles cantam mencionando os nomes de Hashem. Também Manesiut Kapai. Também esse Pasuk se refere a Birkat Kohanim, que os Kohanim abençoam o povo com o nome de Hashem. Talvez esse é o serviço. Esse é o Sherut. Birkat Kohanim não é chamado de um serviço do Beit HaMikdash, porque o pastor fala Shereto, o serviço, depois fala o Baruch Bishmo, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim não é um Sherut, não é um serviço. Birkat Kohanim, Lav Sheruti. Então, Vesheret, de antes, não se refere a Birkat Kohanim porque não é um Sherut, não é um serviço do Beit HaMikdash. Se refere ao canto dos Levim, que eles falam o nome de Hashem. Rav Matna Amar Me'acha. Fala Rav Matna de um outro passo. Tachad Hashem lo'avat et Hashem Elokecha besimcha u'betuv levav. O Pazum menciona um serviço para Hashem com alegria e com coração contente. Eis eu yavodah shebesimcha ubetuv levav. Qual é essa mitzvah, esse serviço que a pessoa faz com alegria e coração contente? Por natureza. É um tipo de serviço. A Vemez de Shirah tem que ser o canto. Tem que ser a música dos Levi. Mas a Vema de Vetorá, talvez se refere ao estudo da Torá. Dirtiv pikudei Hashem yesharim samchelev. O pastor diz que o estudo da Torá alegra o coração da pessoa. Então talvez, Besimcha, se refere ao estudo da Torá. Então explica, Besamchelev, ikri tuv lo ikri. Fala, a Torá realmente fala que o estudo da Torá alegra a pessoa. E alegra também o coração da pessoa. Mas a Torá nunca fala sobre o estudo da Torá que é tuv. Aqui de tuv levava, é um coração tranquilo. A Torá nunca usa esse termo com relação ao estudo da Torá. Mas veio a Bikuri. Talvez isso de Besimcha ubetuv levav não se refere ao canto dos Levim, se refere a mitzvah de Bikurim, trazer as frutas para o Bet HaMikdash, premissias. Dichtiv samachta bechol hatov. O pasuk diz que você vai se alegrar com o tov, com o bom. Com a tov ikri, tuv levav lo ikri. Aqui também, a mitzvah de Bikurim alegra a pessoa, mas a Torá não fala tuv levav com relação a Bikurim, coração tranquilo. O que a pessoa faz com o coração tranquilo e alegre é o canto, é a música. E se refere ao canto dos Levim. Amar Amata, Minayla Bikurim, Sheteurim Shirah. Fala Amata, de onde se vê que quando a pessoa traz Bikurim, os Levim têm que cantar? Atia, Tov Tov Mecha, Maxeré Shabbat de Samachta Bechora Tov, associando a Tov Levav Jejes, do canto dos Levim. Eini, pergunta. Amar Amshumar Barachman, Amar Abionatan, falou sábio. Amar Abionatan. Falou, sabe, quando os Levim cantam, eles cantam na hora do sacrifício do vinho. Quando o vinho é sacrificado por causa de um sacrifício animal, os Levim cantam no sacrifício do vinho. Do Pasuk, o Pasuk se refere ao vinho e diz que o vinho alegra Hashem e as pessoas. Pergunta, é claro que o vinho alegra a pessoa, mas como é que o vinho alegra Hashem? Então, explica, Rabbi Yonatan, quando o vinho do sacrifício é sacrificado no Bet HaMikdash, Nisuchayayin, os Levim cantam. Isso alegra Hashem, o canto dos Levim. Então, a pergunta é, por que a gente, o Ramata disse que quando a pessoa traz Bikurim, os Levim vão cantar. Na hora do Bikurim não tem nenhum sacrifício do vinho. Mas Kachadla explica assim, tem um caso. Que é Tener Abiyosi, falou Abiyosi, na Braita. Priyata Mevi, Veyata Mevi Mashkin. Fala Abiyosi, a pessoa traz Bikurim e traz as frutas das sete espécies. Ele não traz um suco de frutas. Porém, Veyata Mevi Medrachan Minai. Da onde se vê que se a pessoa trouxe uvas amassadas, tem suco que saiu? Da onde você vê que isso vale para Bikurim? Está muito no Tavi, o pastor generaliza Tavi, traga. Então, esse é o caso. Quando as uvas são amassadas e sai o suco, isso já é considerado vinho, conforme a Alahá. Então, quando a pessoa traz Bikurim dessa forma, trazendo o vinho, esse suco de uva que é considerado vinho, os Levim vão cantar como no sacrifício do vinho. Esse é o caso, mas se a pessoa trouxe Bikurim, trouxe trigo, por exemplo, os Levim não vão cantar. Risque a Marmecha. Fala Risque um outro passo que indica o canto dos Levim. Naneal, Sara Levim, e a Sorba Massá, que Levino. O passo se refere ao líder dos Levim na época, Naneal. Ele dirigia o transporte da Arca Sagrada. Ele organizava. E o passo fala Yassor. Podia ter usado um verbo mais comum do que Yassor. Alte que Yassor era Yashir. Não posso ver essa dica de Yashir. Essa dica que os Levim também têm que cantar. Bilvata Nara Beuhar falou sábio, em nome de Beuhar. Meacha, outro posso. Lavot avodat avodat. Os Levim vão servir o serviço do serviço. O que é serviço do serviço? Eis eu ia avodar, shetriha avodar. Qual é o serviço que depende de outro serviço? Havu mesmo shirá é o canto. Para os Levim cantarem, fazer esse serviço é um serviço sobre o sacrifício. Então, um serviço sobre outro serviço. Rabbi Salam Amiacha fala a pizza de outro pasuk, Siu Zimral Tnotov, que não na imunável menciona do canto e a música. Maravrach Baritzchak Amar Amiacha fala o sábio outro pasuk, e Sukolam Irono Begion Hashem Tzalu Mai. Um outro pasuk mencionando o canto, se referindo ao Betamidas. Betana Maitra Amiacha fala a braita de um outro pasuk, Lebnei Kiat Lonatan Kiavodata Kodesh Alemba Katevisal. Então, esse passuk se refere ao transporte dos utensílios do tabernáculo, do Mishkan, diz Bakatef e Sal. Então, fala a Braita, mesmo se lembrar Bakatef, ele odeia Shei Sal, podia só falar Bakatef, já vamos entender que eles estavam carregando no ombro. Por que fala Sal? Uma repetição, uma redundância. Então, Bata Modomar e Sal, ele Sal e Elashon Tshira. O passuk vai dar essa dica do canto. Porque esse verbo lisa também se refere ao canto. Vejenomer, como falou outros psukim, se usa o zimraut no tov, eu merisu kolam iron. Então, outra dica para Shirat Levi. Hanan benachi rebi Yeshua amar meacha, do outro posto. Moshe da ben ve elokim yaneno bekol, aliske kol viramos a página. Na entrega da Torá, descendo no Pasuk, Ve'elokim yanenu bekol, uma dica ali, skekol, que Hashem disse para Moshe Rabbeinu, uma vez que Moshe Rabbeinu é Levi, ele deve cantar. Ravashem ameacha fala Ravashem de outro Pasuk, Vai ve'achal machatutzrim ve'shoririm le'ashmi'a kol echad. Um outro Pasuk que dá essa dica sobre o Betamidash e o canto. Rabbi Yonatan ameacha fala Rabbi Yonatan de outro Pasuk, Ve'elamutu gamem gamate. Esse Pasuk associa entre os Koanim e os Levim, Ma'atem ba'avodat Mizbeach, Afem ba'avodat Mizbeach. Assim como os Koanim têm um papel na hora do sacrifício de sacrificar, também os Levim têm um papel na hora do sacrifício de cantar. Tanen Amiach, como fala Breta também, Velo yamutu gamem gamatem. Atem be'shelahem ve'em be'shelahem emita. Pastor diz no princípio, Velo yamutu. Se vocês fizerem corretamente, vocês não vão ter pena de morte. Mas se fizerem errado, sim. Então o que significa isso? Fala Breita. Se o Kohen faz o canta em vez do Levi, ou o Levi sacrifica em vez do Kohen, eles têm pena de morte. Se um Levi ele canta no Bet HaMikdash, e outro Levi é porteiro, os Levim também eram porteiros, um fez o trabalho do outro, eles não têm pena de morte, mas eles pecaram. Decidiram uma proibição. Se tem o papel de cantar, ele vai e fecha o portão do Adazará, por exemplo. Ele não tem pena de morte, mas ele transgrediu um pecado. Amar Abai fala Abai discutindo. Na Kitina recebemos uma outra lei. Meshorer Jeshier, Meshor Havero, Bemita. Se um Levi que canta, esse é o papel dele. Ele vai e trabalha de porteiro no Betamidash, ele tem pena de morte, e vice-versa. שנאמר דו פסוק והאחרונים לפני המשכן קדמה, לפני אוהל מועד וגומר, ועזר הקרב יומת. הוא פסוק ג'יס כאילו דזרטו, הוא תאו הקמפמנט דוז לוי, אלא הסתה וערכה סגרד. תופענו פסוק, כסי אסטרנו אין טרלה, יתה פירה ג'מורג'. תאו מובסקית, הערכה סגרד הסתה לנו הקמפמנט דוז לוי, uma pessoa do povo, um estranho, não pode entrar lá. Se entrar, tem pena de morte. Maisar, o que significa isso? Ilema Zamamash, Hativ Hazazina. Se isso que o pastor veio dizer, existe uma repetição. Porque nesse mesmo trecho tem outro pastor sobre isso. Então o que a Torá veio falar, Zara Karev Yumat, ela lá, Zar, deu Tavodai. Então o que o pastor veio dizer é sobre os Levim próprios. Se um Levi que tem um papel, ele fez o trabalho de outro Levi, ele tem pena de morte, ele é estranho a esse serviço. Meitre pergunta com o Drabai. Meshorer Sheshir, o Meshorer Sheshirer, ele não me imita, ela me azará. Fala a Breda, se um Levi, ele canta no Betamidash, ele foi trabalhar de porteiro, ou vice-versa, não tem pena de morte, ele transgrediu uma proibição. Não como Abaye. Abaye diz que ele tem pena de morte. Existe uma discussão dos Tanaim sobre isso. לתאר פעלה בריתה, מעשה ברבי יהושע בר חנניה, שלח לסייע בהגפת דלתות אצל רבי יוחנן בן גודגדה. Os dois eram levim, Rabbi Yehoshua ben Hanania, ele cantava no Betamigdash, e Rabbi Yochanan ben Gudgada, ele era porteiro. E Rabbi Yehoshua ben Hanania foi ajudar Rabbi Yochanan ben Gudgada a fechar a porta, o portão da Azara. אמר לו, בני, חזור לאחוריך, שאתה מן המשוררים ולא מן המשוערים. יפול רבי יוחנן בן גודגדה, מאופיליו ואופצ'י. ועושה דיוק בפרק שקנתה לו בית המקדש. נאום ניסה פורטרו, ועושה לא דיוק מהז'ודה. נתאו, ילד יהושע בן חמיה שוקי על פרמיצ'ידו הז'ודה. כבר דיסקוסיון. מה אליו, ואקה מביא, נביסה כעשר דבצ'י. דמר סבר מיטאי, וגזרו ברבנה. Deve ser que Rabbi Yochanan ben Gudgada sustentava que se um Levi fez o trabalho de outro Levi, ele tem pena de morte. Então os sábios proibiram que ele também ajude, porque não chegue a fazer o trabalho inteiro e tem pena de morte. Os sábios falaram, nem ajuda. Então por isso falou Rabbi Yochanan ben Gudgada, nem me ajude a fechar o portão. O Mar Savar Azarai velou Gazal Barabanam. Deve ser que Rabbi Yochanan ben Gudgada discute e diz que não, se um Levi fez o trabalho de outro Levi, ele não tem pena de morte, ele transgrediu uma proibição, mas não tem pena de morte. Por isso falou Rabbi Yehoshua ben Hananiah. Se ele está fazendo um serviço, ele transgrediu essa proibição. Mas se ele está só ajudando Rabbi Yochanan ben Gudgada, isso é permitido. Os sábios não proibiram que ele ajude, se mesmo se ele faz todo o serviço, ele não tem pena de morte. Deve ser que essa é a discussão. Não tem prova que essa é a discussão. De kula amazarai, mal savar messaia gazrubeira banan, mal savar lo gazrubeira banan. Não tem prova. Pode ser que os dois sábios, eles concordam que se um Levi fez um trabalho de um outro Levi, no Betamigdash um trabalho diferente do seu, não tem pena de morte, transgride uma proibição. A discussão aqui é, será que é proibido pela lei rabínica que um Levi ajude o outro? Se um Levi está fechando o portão, mas tem dificuldade, será que um Levi que canta pode ajudar ou não? Yochanan ben Gudgada falou que os sábios proibiram. Os sábios proibiram isso para que a pessoa não chegue a fazer o serviço inteiro. E Rabbi Yehoshua ben Hananiah sustentava que era permitido. Então, não tem prova que existe uma discussão sobre isso. Se um Levi fez o trabalho de outro Levi, tem pena de morte ou não. Pode ser que existe essa discussão, mas não tem prova. Então, Bai Rabi Avin, pergunta Rabi Avin. Olat nidvat tzibur. Teunashira ou era teunashira? Então, quando um sacrifício obrigatório público era sacrificado, os levim tinham que cantar. Isso a gente sabe. O que acontece no caso de um sacrifício público voluntário? Um sacrifício do povo, mas o povo não estava obrigado a isso. É um sacrifício voluntário, como Olat kaitza mizbeach. Quando o mizbeach estava vazio, ninguém veio sacrificar. Sacrificavam sacrifícios voluntários públicos em honra ao altar, em honra ao Betamigdash, para que não fique parado, vazio. Será que os levim tinham que cantar na hora do sacrifício de Olat Kaitza Mizbeach, Olat Nidvat Tzibur? Quais são os dados da questão? Olot Echema Marachmana, Achat Olat Chová, Achat Olat Nidavá. Pode ser que a Torá associou entre um sacrifício obrigatório e um sacrifício voluntário, quando falou Olotechem no plural, ou sacrifícios de Olá. Pode ser que a Torá veio dizendo os dois tipos de sacrifícios de Olá, obrigatório e voluntário, associando, para dizer também que os levim cantam no caso de um sacrifício voluntário. Pode ser. Ou Dilma, Olotechem de Kuru Yisrael Kamarachman. Ou talvez não, talvez Olotechem, os seus sacrifícios de Olá, venham dizer o sacrifício do povo. É um sacrifício obrigatório de vocês. Talvez é isso. Então, talvez a Torá não veio nem dar uma dica para um sacrifício voluntário. Então pode ser que não se canta na hora do sacrifício voluntário. Tashma, uma prova. Vamos risquear o Lealot Aolá. O Baet Achela Aolá. Achela Shir Hashem. Achela Tzotrot. Alidei Kli David. Melech Israel. Então, o rei Menashe era um rei perverso. Ele impurificou o Betamidas. O seu filho Hizkiyahu, nesse dia, ele purificou o Beit HaMikdash. Perguntaram para Hizkiyahu o que fazer, e Hizkiyahu disse para sacrificarem o sacrifício de Olá, e os Levi vão cantar. Então, Haishira Mayavita, a questão é, qual foi a dúvida lá? Porque existiu uma dúvida, e Hizkiyahu teve que dizer, vão sacrificar Olá, e os Levi também vão cantar. Por que ele teve que responder isso? O que eles não sabiam? Ele mandou lá trová, lá ali em Bluchi. Se se tratava lá do sacrifício de Olá obrigatório, é claro que tem que sacrificar, e é claro que os levim têm que cantar. Então não deve ser que essa era a dúvida. Isso é claro que sim, é obrigatório. Era lá do lado de Davã. Não deve ser que a dúvida era se sacrificavam ou não a Olá voluntário. E Hizkel falou que sim, sacrifique o lá voluntário. E também os levim vão cantar. Então, conforme essa linha de raciocínio, se vê que os levim cantam também no caso de um sacrifício de olá voluntário. Deve ser que é isso. A maioria de você falou, fora você não tem prova, pode ser que não. Olá trouxe Rodejava, e caiu em Baialeão, mi ukvar os Rodej Bezmano, delikrav. Olá. Pode ser que aquele dia era os Rodej, primeiro dia do mês. Eles não sabiam se era realmente o Rosh Chodesh ou não. E perguntaram para o rei Hizkiyahu se eles sacrificam o sacrifício de Musaf do Rosh Chodesh ou não. Eles não sabiam se era Rosh Chodesh naquele dia ou no dia seguinte. E Hizkiyahu disse que hoje era Rosh Chodesh. Pode ser que isso que aconteceu. Então o sacrifício de Olá é obrigatório. E a dúvida é, será que existe essa obrigação ou não? Porque pode ser que não era Rosh Chodesh hoje. Fala, Abai, não pode ser que essa explicação. Fala, Abai, trazendo o Pasuk, o princípio diz que era 16 de Nissan, não era o primeiro dia do mês. Então, Abai contradisse Rav Yosef. Então, fala um sábio, outra explicação. Keves Abai Maomer, me baialeu, me cavar os chodes mesmo, delikriv olo. Fala Rabi Benedi Rabieva, outra explicação. Eles estavam na dúvida se eles têm que sacrificar o sacrifício do segundo dia de Pesach. Tem o sacrifício do Omer, que tem o sacrifício animal que acompanha. Eles não sabiam se hoje era o segundo dia de Pesach ou não, não sabiam quando fixaram o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês. E o rei Hizkiyahu falou que hoje é o segundo dia de Pesach. Sacrifiquem tudo. Podemos explicar assim? Então, não tem prova que se trata de um sacrifício voluntário. Matkiflar Avavia pergunta ao sábio, Avavia, Velichze Pesach Eichi Avir, Matzah Eichi Achi. Que dúvida era essa? Não pode ser que essa era a dúvida? Só agora eles perguntam quando foram os Chodesh? O segundo dia de Pesach é depois do Yom Tov. Eles têm que comer Matzot, têm que sacrificar o sacrifício de Pesach. É claro que eles já sabiam quando foram os Chodesh. Porque eles tiveram o primeiro dia de Pesach. Tinham que saber se vão, quando vão fazer o Yom Tov de Pesach. É claro que eles já sabiam disso. Ela maravashi, por isso fala maravashi, outra explicação. Mide de avashliha de tzibura de mimir. O que perguntaram para o rei Hizkiyahu lá foi por educação, por honra ao rei. Eles já sabiam que tem que sacrificar o sacrifício do segundo dia de Pesach. Eles já sabiam de tudo. É um sacrifício obrigatório, já sabiam que os levim têm que cantar. Eles quiseram honrar o rei Hizkiyahu. Então perguntaram para ele como uma honraria. Como uma pessoa que ele vai rezar na sinagoga, vai ser Hazan. Mesmo que esse é o papel dele, ele, por honra ao público, ele espera que chamem ele. É uma honraria. Então acho que agora que você explicou assim, afinal tem uma trova, me dedava a estica de tzibura de mimir. Então, agora que você explicou assim, que perguntaram para o rei Hizkiyahu, não porque tinha uma dúvida, e sim para honrar ele, pode ser que a situação original, que tinha um sacrifício obrigatório do segundo dia de Pesach, e perguntaram se era para sacrificar agora ou não. Eles mesmo que já sabiam que sim. Então, ficamos ainda em questão. Será que os levim cantam na hora de um sacrifício voluntário? Olá, Nedavá, ou não? Tashma. Rebbe Yosef fala, Rebbe Yosef na Braita. Megaraglim zchut leom zakai, vechová leom rea. Então, mais uma prova para esse assunto. Fala, Rebbe Yosef, Hashem faz da seguinte forma. Quando tem algo bom para acontecer, Hashem faz que isso aconteça num dia que coisas boas aconteceram. Quando tem algo ruim para acontecer, lo aleno, Hashem faz de forma que isso ruim vai cair num dia que outras coisas ruins aconteceram. Então, Abru, Shecharab Abayit Barishonah, Otoayom Tishab Be'Avaya. Então falaram, quando o primeiro Betamigdash foi destruído, era Tisha B'Av, 9 de Av, Motze Shabbat aya, Motze Shvita aya. Era domingo, e esse ano era um ano depois do Shvit. Era o oitavo ano. O Mishmartu Shel Yoyariv aya. E nesse momento da destruição, os Kohanim que estavam servindo no Betamigdash eram do grupo de Yoyariv. Velevim Omdim Aduhanan, Veomrim Shirah, os Levim estavam cantando no Betamigdash, no Duhan, no palco. O Mash Shirah Amru, que eles cantaram, Veashem Alem Etunam Uberatam Atzmetem. Veroyas Pikolomar e Atzmetem Hashem Eloquem. Eles estavam cantando esse Pasuk que Hashem nos salva de coisas ruins. Então, antes deles chegarem nisso, de Atzmetem Hashem Eloquem, que Hashem vai nos salvar, os goim entraram no Betamigdash e invadiram Atibal Goim com Hashem. Verrebashniah, a mesma coisa aconteceu na destruição do segundo Betamigdash. Era Tisha B'Av, domingo, no ano depois do Shvit, depois da Shemitah. Então pergunta, Ai Shirah Mayavite. Os Levim estavam cantando naquela hora. O que eles estavam cantando? Por que eles estavam cantando? E Leima de Olat Chová, talvez era por causa de um sacrifício de Olá obrigatório. Mihavai não tinha mais um sacrifício obrigatório naquele momento. A gente sabe que no dia 17 de Tamuz não tinham mais como sacrificar o sacrifício de Olá obrigatório, o sacrifício do Tamid. Não tinham carneiros para sacrificar. Isso no dia 17 de Tamuz. E aqui é Tisha B'Av. Então, por que os Levim estavam cantando agora? Ele olhava do lado da Davai, então deve ser que era um sacrifício de Olá voluntário. Então, se é assim, você vê daqui que os Levim cantam, também é um sacrifício de Olá voluntário. Prometiz virá. Como é que você explica isso? Mas na Deolat Rová de Loavai, mas na Deolat Davai de Avai. Porque eles só sacrificaram um sacrifício de Olá voluntário? Se eles têm um animal para sacrificar, que sacrifiquem para o sacrifício de Tamit, que é obrigatório? No momento que você me fala que não sacrificavam mais um sacrifício obrigatório, como é que eles tinham um animal para sacrificar um sacrifício voluntário? Na Lucacha, isso não é difícil. Bem, Bacara, Kraibe, Amon, Neitrame, Aleu. Pode ser que eles encontraram um bezerro. O bezerro serve para um sacrifício de Olá voluntário. Mas para um sacrifício de Tamid, obrigatório, tem que ter um carneiro. Talvez eles não tinham carneiro, mas encontraram um bezerro. Sacrificaram um sacrifício de Olá voluntário e os Levim cantaram. Amarava veitema ravashi, fala o sábio que não, orava ravashi. Vetisbera, shirate yomi, lashem aretsum loa. Acabamos de falar que aquele dia era domingo. No domingo, os Levim cantavam lashem aretsum loa. Como a gente fala no shir shel yom, depois da reza, yom yom rishon, a gente fala lashem aretsum loa. Esse passo que eles estavam cantando, be'ashem arem etonam, be'shir derba be'shabatu. É o canto dos Levim da quarta-feira. Não é do domingo. Quando os Levim cantavam na hora do sacrifício, eles cantavam o cântico do dia. Era domingo lá. Eles estavam cantando o cântico da quarta-feira. Ela, ilha be'am odenafa leuva epumai. Então, explica que os Levim estavam cantando sem sacrifícios. Eles estavam cantando porque eles se emocionaram com o novo momento. Eles estavam cantando para Hashem salvar o povo judeu. Os goim estavam invadindo. Por isso eles cantaram o Pasuk, que Hashem nos salva de coisas ruins. A Brenda disse que os Levim estavam no palco. Então, a Brenda entendeu aqui que eles só cantam no palco quando estão cantando para um sacrifício. Como é que não? Que diriz aqui, de Amar, Omrim, Shelua, Korban. Os Levim, eles podem cantar no palco quando eles quiserem, mesmo que não tenham sacrifício lá. Então, foi um canto voluntário deles. Não tem prova daqui que eles estavam obrigados a cantar no sacrifício voluntário. Nem tinha sacrifício, era um canto voluntário. Então, se os Levim podem cantar a qualquer momento, por que eles não cantam quando o sacrifício voluntário é sacrificado? Por que eles não cantariam? Ele fala, não fique me na curva. não é tão claro assim. Eles podem cantar quando eles quiserem, mas talvez justamente no sacrifício voluntário eles não devem cantar. Porque pode ser que as pessoas vão falar, eles estão cantando agora no sacrifício voluntário porque eles querem. E as pessoas podem chegar a falar que todo canto dos Levim é opcional. Também no sacrifício obrigatório vão falar que os Levim não têm que cantar porque é algo opcional. Se eles vão cantar no sacrifício voluntário, um canto voluntário, as pessoas podem chegar a falar que todo o canto é voluntário. Podem chegar a falar que não é necessário que os Levim cantem, nem mesmo quando um sacrifício obrigatório é feito. Então, essa é a dúvida, será que eles cantam ou não, e no caso de Olá Nedavá. Maiavela, qual é a resposta então? Tashma uma prova. Etad Rav Mari Berid Rav Kan. Falou, sabe? Agorotechem, Valzivchem Shamechem. O começo do Pasuk, Beom Simchatchem, é uma dica ao canto dos Levim. E diz Olotechem, e depois Zifre Shalmechem, associando a Olá, do caso, com os Shlamim, nesse caso. Então, Ma Olá Kodesh Kodeshim. A Shlamim Kodesh Kodeshim. Então, fala a Braita. A Olá é sempre Kodesh Kodeshim, sacrifício dessa categoria. Então, se o Pasuk associa entre a Olá e o Shlamim, nesse caso, se trata de Shlamim, que também é Kodesh Kodeshim. Normalmente, o Shlamim é Kodeshim Kalim. Outra categoria. Mas o Shlamim de Shavuot, que se atzeret, é Kodesh Kodeshim. Então, mais Shlamim de Kavua Lemzman, a Folá de Kavua Lemzman. Então, assim como o Shlamim de Shavuot é um Shlamim obrigatório, e isso que o Pasuk se refere, também ao lado do Pasuk é uma Olá obrigatória. Então, se o Pasuk dá a dica no princípio ao canto dos Levim, e depois menciona sacrifícios obrigatórios, veio dizer que só se canta quando é um sacrifício público ou obrigatório. Já é um sacrifício voluntário, não se canta. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre o canto dos Levim, e vamos ver uma sugiá sobre a destruição do Betamigdash, com muito mais novidades. Tá, pessoal? Baruch Adonai, Lama, Amen, Amen.